Noi stiamo ora entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Sono 7 Meshuvah, che sono 10 días che vanno desde Rosh Hashanah, essendo i primi 2 días, a Yom Kippur, il 10º día, desde Tishrei. In questo periodo si se prepara per il día di Duvamos Ve, ora Duvamos Ve. Perché Rosh Hashanah Deus cominciò a julgar tutta la creazione, e Yom Kippur, ele fecha os livros. Certo? Na hora de Neilah, onde tem o encerramento, ele se fecha com Am Israel e fecha os livros, ele decide finalmente o que cada vai levar para esse ano. Por isso que é importante nesse período a gente caprichar pouco mais, como falamos hoje de manhã na reza na sinagoga. Então, Yom Kippur em geral, ele por si só, é dia único no ano onde a gente costuma rezar 5 vezes. Se alguém reparou, se perguntou uma vez, uma pessoa queria fazer uma pesquisa, quantas vezes rezam os judeus? Então foi perguntar para uma pessoa, e falou, a gente reza 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Puxa vida. Aí foi para outro, falou, não, a gente reza 4 vezes por dia. 3, 4. Foi para o terceiro e perguntou quantas vezes você reza por dia? 5 vezes por dia. 5? Um disse 3, outro 4, outro 5. Aí, por via das dúvidas, falou, sabe o que? Eu vou no rabino, vou perguntar para o rabino, ele vai me explicar esse dilema. Simples. O rabino explicou. Quando ele contou, 5 é aquele que vai na sinagoga só no Yom Kippur. No Yom Kippur tem 5 rezas. Arvit, Shacharit, Musaf, Minha e Neilá. Quem te falou 4? É porque vem na sinagoga Shabbat e Yom Tov, que tem Arvit, Shacharit, Musaf e Minha. E quem te falou 3 vezes? Porque vem na sinagoga todo dia. Então, depende. Yom Kippur, na prática, temos uma reza a mais. Neilá. As 3 rezas básicas são Arvit, à noite, Shacharit de manhã e Minha à tarde. Em Shabbat Yom Tov, Chol HaMoed, acrescentamos uma 4ª reza, que é Musaf, que vem substituindo aquela oferenda de Musaf, que é uma oferenda a mais que era trazida nessas datas. E Neilá tem uma reza de encerramento do dia, ok? Então, isso que caracteriza basicamente Yom Kippur, tem essa reza a nível liturgia, essa reza especial que nós acrescentamos em Yom Kippur, além de todas as rezas dos outros dias. Contudo, se explica nos livros mais profundos que essas 5 rezas na prática são em alusão a 5 partes da alma. Em nível geral, a alma do Yudis pode ser dividida de 2 maneiras, ou de 3 partes ou de 5. Nefesh, Ruach, Neshama são as 3 partes que se investem no corpo, que nós falamos das 3 partes genéricas. Ou 5, porque temos 2 a mais, que são Hayah e Yehidá, que são 2 níveis da alma que não se investem no corpo. E são níveis mais elevados da alma que a gente não sente no investido no corpo. Então essas 5 partes da alma são as que nós fazemos alusão. Cada uma das rezas de Yom Kippur faz alusão a uma dessas partes da alma. E esses justamente esses 5 nomes, na prática nos encontramos no Midrash. Quando está trazido no Midrash Rabá, certo, no 14:11, que 5 nomes foram dados para ela. Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah, Yehidá. Indo de baixo para cima, ou seja, do nível mais baixo, nos elevando até o mais elevado de todos, na verdade, o Hayah, Yehidá, o mais elevado, não?
Nefesh, Ruach,
Neshamah, são as partes que estão investidas no corpo. E Hayah, Yehidá, são os níveis mais elevados da alma, que isso não está no corpo. Então seria como o link nosso aqui embaixo, lá em cima.
Musaf, vem. Esse seria o cordão, Rabino?
Kaya.
A quarta.
Sim, porque Yehidá é...
Assim, ele está sempre com a gente, né?
Sim.
Esse seria o cordão?
Seria un tipo di cordon che non sliga la enzima. Na pratica, vamos a un pochino del tema, sopra rapidamente che me la traes, che molte volte la persona può sentire e tiene una sensazione strana. Podemos tentar vez comparar com o que chamam hoje em dia síndrome de pânico. A pessoa deu um pânico, deu um medo. A Guimarães traz isto. Que de repente a pessoa sente e nos conta que tinha Hananiah, Mishael e Azariah com o profeta Daniel. E de repente eles sentiram uma sensação muito estranha. Então diz, por que eles tiveram uma sensação estranha? Ficaram com medo e fugiram. De fato, se eles não eram profetas, não tinham visões. Diz por quê? Porque mesmo que eles não veem, a alma deles vê. Que a alma às vezes vê lá em cima alguma coisa. E você recebe aqui embaixo um choque. Ela vê lá em cima, você recebe um choque já. Existe uma conexão na parte de baixo da Neshama com a parte de cima. Rashi, lá quando ele traduz, explica, Rashi na Gemara diz, Apagabdei Urochazo, Mazalai Urochazo. Na Gemara diz, mesmo que eles não viram, o Mazal deles viu. Então, explica que a parte da Neshama que está lá em cima. Voltando ao assunto, então, esses cinco níveis, na prática, não são simplesmente nomes ou níveis diferentes para poder estabelecer categorias, não são simplesmente estágios, níveis diferentes na pessoa. O nível mais baixo que nós chamamos de Nefesh. Nefesh é a parte da alma que se investe no corpo e da vida no corpo. Simplesmente está vegetando, está vivo, ele tem Nefesh. Certo? Simplesmente faz o corpo viver, que dá vida. Então, é a sensação da alma que faz o corpo se mexer. Só. Que dá vida no corpo, respira, tem Nefesh.
E quando vai embora, ainda fica um pouco, o que fica é um pouco do Nefesh, né? No, nos ossos, quando...
Mas depois vai embora também.
Fica,
fica como referência. Quando, por isso que você vai no cemitério, você diz. Porque fica uma referência. Só fica um vínculo, um elo. Mas já não está, entre aspas, nada. Investido lá. Então, depois do nível superior a isto, o nível de Ruach, que seria um tipo de espírito, que está ligado com as emoções, sensações, etc. Que é amor, temor, misericórdia. E são sentimentos que vêm do nível mais elevado na alma, que é o nível de Ruach. Certo? Que como nós falamos, o que é Ruach? Ruach é como um vento, como um espírito. É um ventinho que você já tem um movimento, já tem uma reação, uma sensação. Não é simplesmente estar vivo, estar vegetativo. Nefesh é um nível mais vegetativo. Ruach é um nível mais elevado. Certo? E isso, esse Ruach se refere ao amor a Deus, ao temor a Deus, como vimos. Então a pessoa que sente a revelação divina, existe já um movimento, existe já alguma coisa, alguma sensação. Então, por exemplo, os sentimentos de amor a Deus, o temor dele. Então a pessoa está nesse nível, vemos que é como se tivesse linkado, tivesse iluminando nele esta luz de Ruach. Um nível um pouco mais elevado, nível de
Neshama.
Que nós chamamos genericamente de alma, se bem que um espírito, outro alma, são parênteses. Uma vez eu fiz uma pergunta quando cheguei no Brasil, para quem um pouco mais versado na língua do que eu, como a gente traduz no português cada um desses níveis da alma? Ele falou, na prática no português não temos muitas palavras
mistura, né?
Para dividir, não, para definir. Tem basicamente espírito, alma, espírito e alma, por assim dizer. E não fica muito claro qual
quem é quem.
Falou, mas no judaísmo, sim. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. E ele me explicou um exemplo muito interessante. Você vai, por exemplo, para nós, tem gelo. A neve é gelo. A pedra de gelo do congelador é gelo. O congelador que não é non-frost, aquele tradicional, é gelo. É tudo gelo. Para nós, tudo é gelo. Se você vai, está me dizendo que, por exemplo, os esquimós, para cada tipo de gelo, Tem uma palavra diferente, tem mais de 50 vocabulários diferentes que se referem a diversos tipos de gelo. Depende como você utiliza o gelo, sei lá o quê, tu tem umas palavras diferentes. Diz qual a diferença? Para nós o gelo não é uma realidade, não faz parte da nossa realidade. Para eles faz parte de uma realidade. A realidade deles é tão versada que tem vários vocábulos diferentes. A mesma coisa, Am Israel, para nós a parte espiritual é a nossa realidade. Então temos vocábulos diferentes para realidades e situações diferentes. Pode ser que no português não temos essa diferenciação, mas no hebraico temos, porque a essência vai mudar. Ok? Acima disto fica o nível de Neshama, a qual se investe nas, por assim dizer, nas características racionais da pessoa. Nós vimos que Ruach era emocional e Neshama é racional, o que chamamos de sabedoria, entendimento, compreensão, são níveis mais racionais. E no sentido, no serviço a Deus, e o entendimento, quando entendemos a grandeza de Deus, quando nos linkamos, vemos quanto Deus que é grande e nós somos pequenos, etc. A gente existe um lado mais racional da questão, mais analítico. Estes três níveis, de Nefesh, Ruach e Neshama, são as três, podemos dizer, níveis revelados que conseguimos perceber na alma. E elas se expressam em formas diferentes, muito determinadas, e que, consequentemente, como são determinadas, são limitadas. Tem um limite. Podemos perceber ou captar elas e entendê-las, uma vez que elas estão investidas ou se revelam de uma forma determinada, então você consegue entender. Simples, qual a diferença entre o lado emocional e o racional? A gente entende, fácil de entender. Já podemos dar exemplos, etc. Acima disto, existem os níveis um pouco mais elevados, que são os níveis de Hayá e Echidá, que elas não têm uma veste determinada. Simplesmente são as coisas que estão acima do raciocínio, acima da lógica, acima do entendimento. São coisas que são situações ilimitadas e, consequentemente, se refere à essência da alma do Yudi, que tem a ver com a parte ilimitada da alma. Não a parte que se investe no corpo, sino a parte que fica em cima, que, não, que como é ilimitada, não consegue se investir no corpo. Na alma, por exemplo, na parte de Nefesh, temos forças que estão acima do entendimento e do intelecto, acima da lógica. Por exemplo, nossa concepção não consegue captar elas, senão através de uma forma geral e indefinida. Isso porque o intelecto e a emoção são muito pequenos para poder captá-las. E elas vêm se revelando e se expressando com muita forma, mas sem ter uma forma determinada. E se queremos de alguma forma expressar este nível de alma, está acima do intelecto e da lógica e da emoção. Por isso que nós falamos que isto vem de quê? De Hayá e Echidá. São níveis mais elevados. Aquilo que se investe no corpo de forma vital é Nefesh, de forma emocional é Ruach e de forma racional Neshama. Bravo. A diferença entre Hayá e Echidá, então, qual é? Se os dois níveis são ilimitados. Quando é ilimitado, é ilimitado. Então, na prática, não é que é ilimitado, sino que não conseguimos, na prática, limitar. Não se investe de uma forma determinada. E vamos analisar. A diferença entre Hayá e Echidá é, como se entende, muito sutil. Podemos simplesmente dizer que a vontade vem de Hayá. A vontade é fazer alguma coisa. Você faz algo quando você tem vontade. Se você não tem vontade, você não consegue se mexer. Então, mesmo que nós não entendemos ou não sentimos, ele se expressa de uma forma de vontade. Te dá uma vontade. O que é uma vontade? Uma mulher grávida dá uma vontade. O que é? 3 da manhã ela decide comer morango com chantilly. O que é isso?
É? Não tem explicação lógica.
Não, é terrível. Sair 3 da manhã, se vestir para sair com... Onde consegue um morango com chantilly? E manjar chantilly cachê não é tão fácil de conseguir, não, né? Então, o próprio fato que a pessoa sente alguma coisa te dá um testemunho, ou seja, nos permite perceber e que não é ele mesmo. Tem aqui algo a mais, esta vontade. Não é a mulher, é a vontade, deu algo a mais. Deu nela. Então, em contraposição, temos o nível de Yehidah, que é a própria essência da alma, o nível mais elevado. E ela não consegue se revelar nas sensações. Por quê? Porque a própria, o próprio ser da pessoa. O Yehidah é o nível mais elevado. A Yehidah é chamada assim justamente porque está ligada com a essência de Yahid. Que é Yahid? Único. Ela é única, ela é, não é divisível. Com quem?
Shem.
Com Hashem. Ou seja, a nossa parte da Neshama que está em Hashem, aquele vínculo, aquela parte indivisível. É a parte que nos conecta com Hashem, está conectada com Hashem. Então, da mesma forma que Hashem não é perceptível, não é palpável, não dá para captar, da mesma maneira não podemos sentir isto daqui, de uma forma determinada, então não podemos também, essa parte da Neshama, chamada Yehidah, não podemos conseguir captar. Esta Yehidah também não muda, e não é influenciada por nada externo. Ela se mantém firme sobre todas as possibilidades, eventualmente inclusive, de transgressão, de erro, o pessoal fez alguma coisa errada. Ele é indivisível. Por isso chama Yehidah. Está unida, como única. Nada consegue separar. Por isso com Yehuditas diz Israel, Israel um judeu mesmo que pecou. Qualquer pecado terrível,
todo o povo está unido nela.
Ele está ligado com Hashem.
Etzerará, então, haja Techayah.
Na parte do corpo, não, na parte do corpo. Será. Mas o Yehidah é o que nos mantém e que nos consegue poder reconstituir. Está trazido, por exemplo, hoje em dia que Mashiach não está aí, o Beit HaMikdash não está, então temos, Deus nos livre, uma transgressão que dá karet. O que é karet? É um corte de energia da alma. A alma desvinculada. É como se esse Yehidah é desvinculada de Deus. Certo? Mas ainda está vinculada. Diz a Guimarães que pode levar 60, 70 anos para fazer efeito esse corte. Para a pessoa sentir. Por quê? Porque tem o buffer. Tem um, como chama isso em português? Não sei.
A diferença.
Tem
um residual.
Um residual que fica.
Uma memória.
Exato. E esse residual te permite 60, 70 anos viver ainda. Mas qual a vantagem?
Dá para reconstituir.
Na hora que você faz chuva, reconecta na hora. E acabou. Reconectou na hora e você nem percebe que quebrou. Você nem percebe que teve um corte.
Como mesmo, reconectou? Mesmo aquelas averotas.
Mesmo. Essa vantagem, isso está escrito que em tudo temos que encontrar uma vantagem. Então qual a vantagem que tem a época de que agora que não tem Beit HaMikdash com a época do Beit HaMikdash? Que na época sem Beit HaMikdash temos essa chance. Com Beit HaMikdash era mais iminente a coisa. Então, hoje em dia temos um exemplo, uma possibilidade de reconectar. Essa vantagem que estamos agora nos acerca de Mitzvah.
Naquela época não tinha esse tempo?
Não tinha tanto tempo.
O careta era mais...
O corte era imediato?
Não. Não necessariamente imediato, mas...
A morte podia ser Tshuva, né? A própria morte.
A morte não era Tshuva, era Kapará. Não era arrependimento. Chuva arrependimento. Capará expiação, está querendo, se entendo direito. Então é capará, não é?
Capará não, não restitui algo.
Não. Então, o vínculo da alma com a Kadosh Baruch Hu, ele sempre permanece intacto, inabalável. E isso que nos permite reconstituir, reconectar. Então, esse nível não vem se expressar de forma geral. Isso não se expressa de forma geral, nós não vemos. Está escrito que isso se revela quando tem, a pessoa chega no autossacrifício. De onde ele tem forças para enfrentar o autossacrifício, enfrentar testes tão grandes. Justamente de revelação dessa yichidá. Então, ela se extravasa só quando a pessoa se encontra sobre algo que ameaça ela, sobre o próprio vínculo com Hashem, como falamos do autossacrifício. Então, por exemplo, que ele tem que chegar e fazer alguma coisa, um ato de muita coragem. Então aí ela extravasa, ela se revela e ela dá energia para o Yudi, a força para ele poder fazer outro sacrifício, para poder ir ao Kiddush Hashem. Para ele dizer, não abro mão. Tem conceitos que não abro mão. E tem mais uma oportunidade que a alma desse nível de Yechidah se revela. Quando outro momento que a alma desse nível de Yechidah se revela, a essência do Yudi, no Yom Kippur, na Tfilá de Neilá. Na Tfilá de Neilá, por isso nós vemos que a Tfilá de Neilá mexe com tanta, com pessoal. Porque nesse momento se revela aquele nível mais elevado, naquela quinta Tfilá se revela aquele quinto nível. Então quando um Yehudi ele declara no final do Yom Kippur, o Shema Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad, o Hashem Ua Elokim, Deus é o Senhor, etc., naquele momento ele fala isso com um fervor que está se revelando. Isso vem do âmago, literalmente do âmago. Onde é o âmago? Lá vem no fundo, no Yehidá, na parte que está ligado com Hashem. Por isso que inclusive se diz que a palavra Neilá não é somente encerramento que encerra o Yom Kippur, sino encerramento que Deus encerra com o povo de Israel sozinhos. Está encerrado. O que significa na sala? Ficou trancado. Deus com o qual ele chamou de Israel. Aquele nível de Yechidá. E esse é o sentido mais profundo do Neilá, da quinta fila de Yom Kippur, aquele momento tão elevado.
Fecha os portões com a gente dentro.
Exatamente. A gente fica em audiência, vamos dizer, privativa e particular. Entre aspas, um momento muito elevado que estamos tete a tete com a Hashem. Muito forte. Por isso que Neilá de Yom Kippur é tão forte. E nós devemos aproveitar esse ensejo, essa oportunidade para justamente nos conectarmos com Deus e poder tirar para fora, expressar e extravasar a maior parte de nossas forças, nossas energias para tomar decisões positivas, etc. Uma vez que estamos ligados direto com Hashem, então temos essa força para aproveitar nesse momento.